8 anos da assinatura da Lei Áurea. Ao mencionar a data, o parlamentar destacou iniciativas legislativas aprovadas ao longo dos anos, como o Estatuto da Igualdade Racial e a Lei de Cotas, mas defendeu novos avanços na ampliação de políticas públicas de inclusão social e de ações afirmativas. Paim também citou dados sobre desigualdade racial no país. Segundo o senador, a maioria das vítimas de homicídio no Brasil ainda são pessoas pretas e pardas, e as mulheres negras ainda enfrentam taxas de desemprego mais altas.
Segundo a RAIS, no segundo trimestre de 2024, havia 7,5 milhões de desocupados e a taxa média de desemprego para os homens não negros era de 4,6%. Para as mulheres negras, 10,1%.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Plenário aprova restrições a condenados por crimes sexuais contra menores.
Deputados e governo encaminham acordo para diminuir escala de trabalho.
Câmara aumenta a punição para estupro de vulneráveis no ambiente militar.
Boa noite. A Câmara aprovou uma punição mais rigorosa para estupro de vulnerável no meio militar. O repórter Marcelo Larcher explica por que a mudança está sendo discutida.
A Câmara dos Deputados aprovou um projeto que altera as regras do Código Penal Militar para o crime de estupro de vulnerável, ou seja, quando a vítima tem menos de 14 anos de idade ou é uma pessoa com deficiência. O texto aumenta as penas previstas pela legislação militar, que é geralmente aplicada para punir militares em serviço. Dessa maneira, a punição iguala às previstas no Código Penal Comum. Atualmente, o Código Penal Militar prevê pena de 8 a 15 anos de prisão para o crime de estupro de menores de 14 anos, pessoas com deficiência ou sem discernimento para consentir. Já a legislação penal comum estabelece pena de 10 a 18 anos, sendo que a pena aumenta para 12 a 24 anos quando a lesão corporal grave e quando o estupro causar a morte da vítima, a pena é de 20 a 40 anos. O texto aprovado adota essas mesmas penas para os crimes ocorridos no âmbito militar. A proposta apresentada pela deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, também inclui regras que já existem no Código Penal. As penas se aplicam independentemente do consentimento da vítima, da experiência sexual anterior ou até da ocorrência de gravidez decorrente do crime. Relatora da proposta, a deputada Camila Jara, do PT do Mato Grosso do Sul, afirmou que o projeto corrige uma diferença entre o Código Penal Militar e a legislação penal comum, garantindo maior proteção a crianças e adolescentes e pessoas vulneráveis. Segundo a relatora, a proposta evita que militares recebam punições mais brandas do que civis em crimes da mesma gravidade. No plenário, o parecer foi lido pela deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal.
O projeto e o parecer, eles equivalem ao Código Penal Militar ao que é previsto no Código Penal comum, ou seja, a recrudescimento penal no Código Militar. E para além disso, ele exclui os atenuantes em casos de violência sexual. E aí, qualquer violência, qualquer que seja a vítima de violência sexual.
O projeto que aumenta penas para estupro de vulnerável no âmbito militar seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniele Lessa e Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Homenagem. Roberto Monteiro, pai do PL, celebra os 217 anos da Polícia Militar do Rio de Janeiro, comemorados em 13 de maio. O congressista destaca o trabalho da Secretaria de Estado da Corporação e cumprimenta os quase 47 mil policiais, aos quais chama de heróis anônimos.
Roberto Monteiro, pai, se sente orgulhoso por ter enviado mais de 35 milhões de reais em emendas de sua autoria para as diversas forças de segurança fluminenses e acrescenta que a proteção da população é a prioridade do seu mandato.
Sargento Portugal, do Podemos, lista nominalmente os 46 agentes de segurança do Rio de Janeiro envolvidos em operações históricas contra o crime organizado, com apreensão de drogas e de armas, e dois policiais mortos durante assalto, para solicitar a promoção de todos por bravura.
Sargento Portugal presta sua homenagem aos 217 anos da Polícia Militar Fluminense e critica políticos que usam a corporação para fazer propaganda, mas ignoram as dificuldades da tropa. O parlamentar cita sua linhagem familiar de militares para reafirmar seu orgulho em ser policial.
Segurança Pública. Na avaliação de Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, o programa Brasil contra o Crime Organizado tem caráter eleitoreiro. O parlamentar afirma que os investimentos anunciados são insuficientes e que as medidas não enfrentam as facções criminosas de forma efetiva.
Carlos Jordi critica ainda o veto do governo a trechos de um projeto que endurecia regras para condenados pelo assassinato de policiais. Segundo o deputado, a retirada de dispositivos sobre progressão de pena e regime disciplinar diferenciado beneficia criminosos.
Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, classifica o novo plano do governo para a segurança pública como uma proposta sem inovação. Ele argumenta que medidas como fortalecimento do sistema prisional, combate ao tráfico de armas e ampliação da perícia já existem há anos.
Alberto Fraga também alerta que o financiamento do programa via BNDES pode aumentar as dívidas dos estados. O deputado defende mais investimentos na fiscalização das fronteiras e na reformulação da Força Nacional.
Raimundo, do PT do Rio de Janeiro, critica a proposta aprovada na Comissão de Segurança Pública que permite o saque do FGTS para a compra de arma de fogo. O deputado afirma que o objetivo do Fundo de Garantia é proteger o trabalhador em áreas como habitação e aposentadoria.
Raimundo se diz preocupado com políticas de segurança pública baseadas na ampliação do acesso a armas. Ele avalia que o Congresso deve rejeitar esse caminho para preservar ações voltadas ao amparo social e ao fortalecimento da democracia.
Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, defende a redução da maioridade para 16 anos nos casos de crimes graves. Ele afirma que a discussão na Comissão de Constituição e Justiça busca responsabilizar adolescentes que cometem crimes hediondos conforme as regras aplicadas aos adultos.
Coronel Crisóstomo avalia que a mudança é necessária para enfrentar a participação de adolescentes em crimes violentos. Ele avalia que a legislação atual não garante punição adequada para esse tipo de ocorrência, aumentando a sensação de impunidade.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, critica a condução das políticas de segurança pública, afirmando que o aumento da violência exige mais do que os investimentos financeiros anunciados pelo governo federal.
O deputado também defende o fortalecimento das forças policiais, com mais garantias aos agentes de segurança. General Girão ainda critica o sistema de justiça do país e defende a redução da maioridade penal como resposta ao avanço da criminalidade.
Justiça. A Câmara aprovou restrições para condenados por crimes sexuais contra crianças e adolescentes. A repórter Daniela Lessa acompanhou a votação.
O plenário da Câmara dos Deputados aprovou o texto principal do projeto que cria restrições para pessoas condenadas por crimes sexuais contra crianças e adolescentes, como estupro de vulnerável, exploração sexual infantil e produção ou divulgação de pornografia infantil. A proposta altera a Lei de Execução Penal. Pelo texto aprovado, a Justiça poderá determinar o uso de tornozeleira eletrônica e estabelecer limites de circulação quando o condenado deixar o presídio ou estiver cumprindo pena em regime aberto. Essas restrições poderão impedir a aproximação da vítima e de sua família, escolas, creches, parques, praças e outros locais frequentados por crianças. O condenado também poderá ser proibido de trabalhar em atividades voltadas ao público infantil, pedir guarda ou adoção de menores, morar em locais com crianças que não sejam seus filhos ou enteados e manter contato com menores de 14 anos por meios digitais sem autorização judicial. O relator do projeto, o deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, defendeu que o objetivo é reduzir o risco de reincidência e criar mecanismos permanentes de proteção a crianças e adolescentes.
A gente impõe medidas penas restritivas de direito para pedófilos, a gente impede que o pedófilo tenha uma creche, tenha um parquinho, seja dono de qualquer estabelecimento frequentado ou que tenha como clientela crianças, adolescentes.
Outro ponto previsto é a obrigação de comunicar formalmente ao cônjuge ou companheiro sobre a condenação e as restrições vigentes. Para concluir a votação, ainda falta aos deputados votarem uma modificação que amplia a medida também para menores acusados de crimes sexuais contra crianças e adolescentes. A emenda, apresentada pelo deputado Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, altera penalidades previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. O debate sobre esse ponto gerou polêmica entre os parlamentares. A votação do texto principal chegou a ser suspensa. A emenda amplia de 3 para 6 anos o prazo máximo de internação de adolescentes que pratiquem atos infracionais com violência. E nos casos análogos a crimes hediondos, o prazo pode chegar a 12 anos. A emenda também prevê transferência para estabelecimento prisional comum quando o adolescente atingir a maioridade durante o cumprimento da medida socioeducativa em local separado dos detentos comuns. O deputado Marcel Van Hatten defendeu que os deputados se manifestem em votação nominal.
Se eles quiserem votar a favor de criminoso hediondo, vota a favor, mas deixa votar. Que acordo é esse que nós do Novo temos que retirar um destaque que é para punir melhor aqueles que são criminosos, porque senão não voto o resto do texto. Eu não vou admitir passar pano para esse tipo de bandido, não. Não vou retirar o meu destaque nem o pedido de nominar. Isso é um direito nosso.
A votação do projeto que cria restrições para condenados por crimes sexuais contra crianças e adolescentes ainda precisa ser concluída pelos deputados antes de a proposta seguir para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Política. Clarissa Tércio, do PP de Pernambuco, protesta contra a decisão do Ministério Público Federal de arquivar denúncia de violência política e de gênero que ela teria sofrido na Comissão da Mulher, contradizendo conclusões da Polícia Legislativa, que comprovam a injúria e o ataque misógino.
Clarissa Tércio evidencia a insegurança no ambiente de trabalho a que deputadas estão expostas e questiona qual o limite tolerável para a liberdade de expressão. Para a deputada, o arquivamento de seu processo evidencia a parcialidade das decisões judiciais, razão pela qual ela vai recorrer.
Paulão do PT critica a tramitação de um processo eleitoral em Alagoas que determinou a cassação de seu mandato. O deputado alega que a ação avançou sem que ele pudesse exercer plenamente o direito à ampla defesa e ao contraditório.
O deputado também afirma que vai continuar recorrendo da decisão e defendendo a legitimidade do mandato obtido nas urnas. Paulão sustenta que a eventual mudança no resultado eleitoral desconsidera a votação recebida e reafirma a disposição para seguir na disputa política.
Márcio Gerri, do PCdoB, acusa membros do governo do Maranhão de utilizarem o aparato estatal em favor de interesses políticos e familiares. Parlamentar denuncia a articulação de uma CPI na Assembleia Legislativa com o objetivo de atingir adversários da atual gestão.
De acordo com Márcio Gerri, o governo deixou de lado compromissos com a população para priorizar ações com foco eleitoral. Para ele, trata-se de uma tentativa de manutenção no poder.
Desenvolvimento Regional.
Ricardo Maia, do MDB da Bahia, mostra como as emendas impositivas são fundamentais, especialmente para garantir saúde e infraestrutura para municípios com receitas precárias. Ele citou como exemplo a compra de UTIs móveis e viaturas para as cidades de Araci, Vanderlei e Jaguaripe.
Ricardo Maia defende também que ações do Executivo, como a duplicação da BR-116 e a construção de institutos federais, são fundamentais para o crescimento do sertão baiano e do Brasil, reforçando o Pacto Federativo e os investimentos no futuro do país.
Meio ambiente.
Pedro Lucas Fernandes, do União, alerta para os impactos econômicos da possível criação da reserva extrativista Tauamirim, no Maranhão. Segundo o parlamentar, a medida pode comprometer empregos, investimentos e o funcionamento do complexo portuário do estado.
Pedro Lucas Fernandes assinala que comunidades locais não teriam sido ouvidas durante o processo conduzido pelo ICMBio e Ministério do Meio Ambiente. Em nome da conciliação entre preservação ambiental e desenvolvimento econômico, o deputado pede a suspensão da criação da reserva.
Economia.
Merlon Solano, do PT do Piauí, cumprimenta o governo federal pela decisão de reduzir impostos para compras internacionais até $50 e reduzir para 30% as taxas para aquisições até $3,000. Em seu entendimento, a medida valoriza o salário e insere o Brasil no comércio global.
Merlon Solano destaca inovações trazidas pela reforma tributária, como a criação do cashback. Ele defende a compensação de perda de arrecadação com a taxação de apostas eletrônicas e dos super ricos e classifica como enganosa as afirmações de que o governo só aumenta tributos.
Lafayette de Andrada, do PL de Minas Gerais, critica o leilão de energia promovido pelo governo federal para a contratação de termoelétricas. Ele alerta que a medida contraria compromissos ambientais assumidos pelo Brasil e pode aumentar em mais de 10% a conta de luz dos consumidores.
Lafayette de Andrada acrescenta que órgãos de fiscalização já pediram a suspensão do leilão por falta de transparência e por mudanças repentinas nos preços. Segundo o parlamentar, o edital também ameaça desalojar alojar milhares de famílias de agricultores assentadas no norte de Minas.
O STF começou a julgar as ações que tratam das regras de distribuição dos recursos da produção do petróleo. Segundo Marcelo Crivella, do Republicanos do Rio de Janeiro, não há justificativa para retirar receitas dos estados produtores, enquanto se mantém a arrecadação integral de outros recursos naturais, como os minérios.
De acordo com Marcelo Crivella, o Rio de Janeiro já sofreu impactos econômicos históricos, como a transferência da capital para Brasília. O parlamentar reforça que o estado depende dos royalties para financiar áreas críticas como segurança pública, saúde e educação.
Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, defende a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda, argumentando que reduzir a tributação fortalece o consumo das famílias.
O deputado também sustenta que a mudança impulsiona a economia ao ampliar o poder de compra da população. Além disso, Bongás reforça o apoio a propostas voltadas às condições de trabalho, como o fim da escala 6x1.
Trabalho.
Deputados fecham acordo para simplificar proposta de redução da jornada de trabalho. A repórter Silvia Munhato tem as informações.
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, afirmou que as negociações sobre o fim da escala de trabalho 6x1 se encaminham para uma alteração constitucional que reduz a jornada de trabalho de 44 horas semanais para 40 horas, com 2 dias de descanso e sem perdas salariais. Hugo Mota teve uma reunião para debater o tema com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, o ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, líderes do governo e membros da comissão especial que trata da redução da jornada. Segundo Mota, situações específicas poderão ser tratadas pelos próprios trabalhadores e empregadores.
Nós queremos também fortalecer as convenções coletivas para que elas possam tratar das particularidades de cada setor. Também estabelecemos que será necessário o projeto de lei encaminhado pelo Executivo para podermos adequar a legislação às mudanças que faremos à nossa Constituição pela redução da jornada de trabalho.
O presidente da comissão especial que analisa a redução da jornada, deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, disse que vai ficar faltando decidir se haverá alguma compensação para os empresários e se haverá transição. Alencar defendeu a implementação imediata da mudança de jornada.
Eu, de minha parte, entendo que nós temos que implementar tudo que pudermos já. Há uma necessidade. Mas esse é o debate que nós vamos continuar amadurecendo. Logicamente, queremos e vamos garantir esse direito aos trabalhadores, mas ao mesmo tempo ninguém jamais pense em quebrar a economia brasileira. Na verdade, nós entendemos que vai ter um ganho de escala de produtividade adiante.
A comissão especial fez audiência pública para debater os efeitos das mudanças para as mulheres e para pequenas empresas. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Fernando Mineiro, do PT do Rio Grande do Norte, compara a resistência ao fim da escala 6x1 com os movimentos contrários à abolição da escravidão no Brasil. O parlamentar entende que a redução da jornada para 40 horas semanais representa uma medida de justiça social.
Nós temos também aqueles e aquelas que pregam o terror na sociedade com mentiras, com fake news, com manipulações, da mesma forma que aconteceu quando, em 1940, foi criado o salário mínimo, da mesma forma, quando se colocou em debate a recuperação real do salário mínimo, esse setor que defende o empresariado, que aliás são maioria aqui nessa casa, diga-se de passagem, mas serão derrotados, porque o povo brasileiro está acompanhando esse debate.
De acordo com Fernando Mineiro, setores contrários à mudança propagam o medo para criticar a proposta, assim como ocorreu em debates históricos sobre direitos trabalhistas. O parlamentar espera que o Congresso acompanhe o entendimento da população e aprove a redução da jornada.
Na visão de Paulo Lemos, do PT do Amapá, a Câmara deve priorizar debates que impactem diretamente a vida da população. O parlamentar argumenta que embates ideológicos e ofensas pessoais não contribuem para o desenvolvimento econômico e social do país.
De acordo com Paulo Lemos, a discussão sobre a redução da jornada de trabalho é uma das prioridades com amplo apoio popular. Ele propõe a realização de estudos técnicos e o diálogo com o setor produtivo para avançar em uma proposta de forma equilibrada.
Direitos Humanos.
Jandira Fegari, do PCdoB do Rio de Janeiro, lembra que o 13 de maio marca os 138 anos da abolição formal da escravidão no Brasil. A deputada afirma que a Lei Áurea, apesar de ter sido uma conquista do movimento abolicionista, não garantiu à população negra o acesso pleno a direitos.
Jandira Fegali defende políticas afirmativas e medidas de reparação para enfrentar o racismo estrutural no país. Ela ressalta que as mulheres negras sofrem os maiores impactos das desigualdades sociais na renda, na educação, no trabalho e nas diferentes formas de violência.
Educação. Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, destaca projeto de cursinho gratuito que prepara jovens de São Luís para o acesso ao ensino superior. Ele assinala que a iniciativa, fundada em 2023, tem ajudado a realizar o sonho de muitos jovens da periferia da capital do estado.
Rubens Pereira Júnior informa que o projeto já registra mais de 300 aprovações em institutos federais e universidades públicas. O congressista destaca que o cursinho passou a receber apoio federal em 2025 por meio da Rede Nacional de Cursinhos Populares.
Professora Luciane Cavalcante, do PSOL, critica a postura da Prefeitura de São Paulo diante da greve dos servidores da educação. Segundo a deputada, a proposta de reajuste de apenas 13,5% parcelado em 2 anos desvaloriza a categoria.
Professora Luciane Cavalcante também critica a reforma administrativa, que, segundo ela, prejudica a carreira do magistério e afeta direitos de aposentados e pensionistas. Para a deputada, o projeto abre caminho para a privatização da educação infantil.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Roni e apresentação de Márcio Aquilissardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.
Agora a previsão do tempo para esta quinta-feira, dia 14 de maio. Em Curitiba, a quinta começa com sol e aquele friozinho clássico da capital paranaense. As nuvens aumentam ao longo da tarde, mas a chuva tira folga. Na capital paranaense, as temperaturas variam entre mínima de 6 graus, mínima de 6, gente, e máxima que não deve passar de 22 graus. Em São Paulo, o dia promete sol entre algumas nuvens e tempo firme. À noite, o céu fica mais carregado, mas não há previsão de chuva para a capital paulista. As temperaturas variam entre mínima de 13 e máxima de 26 graus. No Rio de Janeiro, o calor continua marcando presença. O sol aparece, as nuvens aumentam e pode haver pancadas de chuva durante a tarde. À noite, o tempo fica mais fechado, mas sem previsão de chuva. Na capital fluminense, as temperaturas variam entre mínima de 17 e máxima de 30 graus. Em Belo Horizonte, o sol aparece entre nuvens e pode chover de forma rápida ao longo do dia. Mas calma, hein, gente? Porque à noite o tempo fica firme de novo. Na capital mineira, as temperaturas variam entre mínima de 16 e máxima de 26 graus. Em Brasília, teremos uma quinta-feira de tempo firme e céu com algumas nuvens. Mas nada de chuva e clima agradável na capital federal. As temperaturas variam entre mínima de 13 e máxima de 29 graus. E para fechar, Recife terá sol entre nuvens e aquelas pancadas rápidas de chuva que chegam sem avisar, tanto durante o dia quanto à noite. Nesta quinta-feira, as temperaturas na capital pernambucana variam entre mínima de 24 e máxima de 29 graus. E a partir de agora, a gente movimenta as nossas equipes de reportagem por todo o Brasil. E a gente começa falando de Brasília, do assunto do dia que dominou o noticiário nacional. O senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, foi flagrado em áudios publicados pelo jornal The Intercept, negociando 134 milhões de reais com o banqueiro Daniel Vorcaro para custear a produção de um filme sobre o pai dele, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. O repórter Adrian de Almeida conta pra gente tudo sobre esse caso.
um áudio do senador Flávio Bolsonaro pedindo dinheiro ao banqueiro Daniel Vorcaro para financiar um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro foi vazado pelo site The Intercept. Segundo o jornal, Vorcaro chegou a enviar cerca de 61 milhões de reais para ajudar na produção do filme Dark Horse, que conta a história de Bolsonaro. De acordo com o site, o repasse foi feito a um fundo nos Estados Unidos ligado a um aliado do ex-deputado Eduardo Bolsonaro. No áudio divulgado pelo jornal, o senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, pede desculpas, mas diz que precisava cobrar Vorcaro sobre as demais parcelas para pagar o filme.
Irmão, preferi te mandar o áudio aqui para você ouvir com calma. Bom, aqui a gente está passando por um dos momentos mais difíceis da nossa vida, né? Não sei como é que vai ser daqui para frente, como é que isso tudo vai acabar, mas tá na mão de Deus aí. E você também, eu sei que você tá passando por um momento dificílimo aí também, essa confusão toda, né? Você sem saber exatamente como é que vai caminhar isso tudo. E apesar de você ter dado a liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Mas, enfim, não, é porque tá num momento muito decisivo aqui do filme. E como tem muita parcela para trás, cara, tá todo mundo tenso e fico preocupado aqui com o efeito ao contrário do que a gente sonhou pro filme, né? Imagina a gente dando calote num Ginkavisa, num Cyrus, os caras, pô, renomadíssimos lá no cinema americano, mundial. Podia ser muito ruim, né? Todo efeito positivo que a gente tem certeza que vai vir com esse filme pode ter efeito elevado a menos um aí, cara. Então, se você puder me dar um toque, uma posição ainda, né? Porque a gente precisa saber o que faz, cara, da vida, porque já tem muita conta pra pagar esse mês. E mês seguinte também, e agora que é a reta final, que a gente não pode vacilar, não pode não honrar com os compromissos aqui, porque senão a gente perde tudo, cara, tudo contrato, perde ator, perde diretor, perde equipe, perde tudo. Podemos dar um toque aí, irmão. Desculpa o áudio longo aí, tá? Um abração.
Daniel Vorcaro está preso desde março e é acusado de ser o chefe de um esquema de fraudes financeiras que já movimentou mais de 12 bilhões de reais, segundo a Polícia Federal. Flávio chegou a postar um vídeo nas redes sociais dizendo que o contato com o banqueiro se tratou apenas de conseguir financiamento para um filme sobre o pai. Ele destacou que não houve utilização de dinheiro público na tratativa.
Toda essa história que está sendo veiculada agora nada mais é do que um filho procurando investidores privados para fazer um filme privado sobre a história do seu próprio pai. Zero de dinheiro público, zero de lei Rouanet, como esse governo gosta de fazer, gastar dinheiro público para fazer autopropaganda deles mesmos.
Ele finaliza o vídeo reforçando a necessidade de instalação da CPI do Banco Master, justamente para que se investigue casos de repasses ilegais de dinheiro em troca de favores políticos.
Agora a gente vai para a repercussão desse caso, dessa notícia que tomou conta do noticiário nesta quarta-feira. A repercussão é feita pelo cientista político e professor do Mackenzie, Rodrigo Prando, que analisou todas as nuances dessa notícia que foi divulgada nesta quarta-feira. Vamos acompanhar.
O que está acontecendo por enquanto, né? Sabidamente, o Daniel Vorcaro tem problemas sérios com a justiça, e não só problemas sérios com a justiça, mas problemas que se espraiam em vários poderes da República, executivo, legislativo e judiciário. A gente conhece, por enquanto, a pontinha do iceberg, porque sabe-se que ele está negociando, mas ainda não evoluiu, uma delação premiada. Pois bem, eu estava escrevendo, inclusive, lembrando, né, um político que dizia que a política é como nuvem, você olha para um lado, ela está de um jeito, quando você olha, já mudou. E por que que eu escrevi isso agora há pouco? Porque a semana passada, ou a semana retrasada e passada, não foram tão simples e fáceis para o presidente Lula. Mas essa semana, e no finalzinho da semana passada, com o Ciro Nogueira, alvo de busca e apreensão da PF, e agora esse áudio que foi divulgado em relação ao pedido do Flávio Bolsonaro, coloca nitroglicerina pura no embate político-eleitoral. Uma eleição polarizada, uma eleição com candidatos com alta rejeição, a vitória se dá geralmente por uma pequena margem, como aconteceu em 2022. A vitória do Lula se deu pela menor margem de votos na nova República. Não foram 2% dos votos válidos. Então, se a gente tiver, de acordo com as pesquisas, um cenário ainda polarizado entre Lula, que é o incumbente, e Flávio Bolsonaro, qualquer desgaste pode significar uma derrota ou uma vitória, de um lado ou outro. Então, a gente não tem ainda a dimensão do prejuízo na imagem e simbolicamente que esse escândalo, sendo colocado dessa maneira na sua pergunta, recairá sobre a candidatura de Flávio Bolsonaro. E veja que em menos de 2 semanas ele está se explicando novamente por um desgaste que chega, só que desta vez diretamente envolvendo o seu nome e o nome do seu pai, que se encontra inelegível e preso. Com isso, outros candidatos mais à direita e ao centro não poderiam ganhar força e musculatura? Sim, poderiam. Então, pode acontecer que, de repente, Zema, e que eu acho que nesse momento Zema tem muito mais capacidade de mobilizar de maneira comunicacional, inclusive pela crítica que fez aos ministros do Supremo, pela charge que fez ali e tudo mais, né? Tudo isso dá ao Zema uma oportunidade. Caiado tem também, mas me parece que nesse momento, pelo menos nas últimas semanas, Romeu Zema é mais conectado com esse universo digital do que o Caiado. Então pode ser que sim, que um outro candidato comece a melhorar. E claro, estou falando numa suposição, são hipóteses que seriam ou não confirmadas a partir de novas rodadas de pesquisa. Saiu recentemente pesquisa mostrando que a gente tem ainda praticamente um empate técnico com Lula e Flávio Bolsonaro. E por último, já devolvendo para vocês, tem uma questão. De fato, um escândalo pode não representar o fim de uma candidatura como a de Flávio Bolsonaro, como muita gente falou quando o Jorge Messias foi preterido, não foi aceito pelo Senado da República, que o governo havia acabado. Poucos dias depois, Lula estava sendo recebido por Trump em tapete vermelho, com um sorriso que é pouco comum no rosto de Donald Trump, e o presidente agora e o governo têm anunciado medidas, né? Desenrola a questão de segurança pública, revogação da taxa das blusinhas, então está ali abrindo sua caixinha de bondades, buscando eleição. Pois bem, então se lá o Mensalão não chegou a derrubar o governo Lula e ele foi reeleito, pode ser que o Flávio se recupere. Isso pode acontecer, sem dúvida nenhuma. E eu sempre disse aí, para finalizar e passar para vocês de volta, que o Flávio, candidato, tem o ônus e o bônus. O bônus é o sobrenome, que é o sobrenome do seu pai, preso e inelegível. Então é uma força. Mas ele tem também o ônus, que é o desgaste que viria do escrutínio da opinião pública e dos jornalistas. E por fim, né, mesmo que o Flávio, tendo esse ônus, sendo aí desgastado pela questão desse escândalo, do pedido de dinheiro ao Daniel Vorcaro, tem um fato que também é incontornável. O Lula é muito rejeitado. Ainda que o presidente consiga melhorar a sua posição nas pesquisas, ele, o lulopetismo, é muito rejeitado. Então isso faz com que até um escândalo como esse, talvez não seja capaz de tirar nesse momento a proeminência política eleitoral de Flávio Bolsonaro.
A minha entrevistada entrou para a história do fotojornalismo, registrando o dia a dia da nossa política. Gabriela Biló, bem-vinda ao Entrevista.
Em 20 dias de governo Lula, tem uma nota da presidência?
Jovem, tenra, ousada, corajosa, criativa, premiada.
Mas eu sou uma fofoqueira, então eu vou lá fotografar e contar pra todo mundo, assim.
Entrevista, nesta quinta, no YouTube da TMC e no seu tocador de áudio. Quem escuta, sabe. Transamérica.
E a gente continua repercutindo esse caso de Brasília. deputados da base governista protocolaram uma série de medidas judiciais e administrativas após o vazamento de áudio que liga o senador Flávio Bolsonaro a Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Nele, o pré-candidato à presidência, como você acompanhou há pouco, cobra o banqueiro sobre parcelas para financiar um filme sobre Jair Bolsonaro. Os detalhes com o repórter Adrian de Almeida.
Parlamentares da base governista se uniram para pedir a prisão e entrar com representação no Conselho de Ética contra o senador Flávio Bolsonaro. O pré-candidato à presidência da República teve um áudio vazado pelo site The Intercept, em que cobra o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, a continuação de pagamento para financiar o filme sobre Jair Bolsonaro. Após a matéria vir à tona, o líder do PT na Câmara, Pedro Uczai, junto de outros deputados, confirmou que vão apresentar notícia de fato para a Polícia Federal. Além disso, eles também vão entregar uma representação à Procuradoria-Geral da República, além de pedido de informações à Receita Federal.
Portanto, a Polícia Federal, né, uma notícia de fato para que instaure um inquérito, faça a investigação urgente, porque isso é grave. É grave demais, porque quando a gente quer combater a corrupção, combater o ilícito, cada vez fica mais claro o que tem de relação de Zetel com financiamento de campanha de Jair Bolsonaro ou Tarcísio de Freitas.
A Federação Pessoal Rede entregou também uma representação no Conselho de Ética após a repercussão de todo o caso. Outro parlamentar que também se manifestou foi o líder do governo na Câmara, deputado Paulo Pimenta. Segundo ele, há risco de fuga do senador Flávio Bolsonaro e, por conta disso, a justiça deve obrigá-lo a usar tornozeleira eletrônica.
Portanto, a tornozeleira eletrônica, até por uma simetria do que foi feito com o deputado, o senador Ciro Nogueira e outros envolvidos nesse esquema, nós precisamos imediatamente que a justiça, por precaução e diante do risco de fuga, determine também o uso da tornozeleira eletrônica pelo Flávio Bolsonaro.
O deputado Lindbergh Farias comentou que vai entrar com um pedido de prisão de Flávio Bolsonaro após o vazamento do áudio. Já o deputado Mário Frias, que é o produtor executivo do filme Dark Horse, que conta a história de Jair Bolsonaro, disse em uma publicação que não há um único centavo de Daniel Vorcaro na produção do longa-metragem. Ele comentou ainda que, mesmo que houvesse repasse de Vorcaro, não seria um problema algum, além de afirmar também que não houve um real de dinheiro público envolvido no filme.
A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro criou uma comissão especial para discutir cortes de gastos e tentar conter o avanço da dívida do Estado, que já ultrapassa os 237 bilhões de reais. As informações a gente acompanha com a repórter Beatriz Trindade.
O presidente da Alerj, Douglas Ruas, detalhou nesta quarta-feira como vai funcionar a comissão especial criada pela Assembleia Legislativa do Rio para discutir cortes de gastos e tentar conter o avanço da dívida do Estado. A dívida do Rio atualmente já chega a 237 bilhões de reais, a segunda maior do país, atrás apenas de São Paulo. Durante a apresentação da medida, o parlamentar fez uma autocrítica à atuação da própria casa e afirmou que a Assembleia errou ao aprovar os últimos três orçamentos do Estado. A comissão terá prazo de 120 dias para apresentar propostas e vai discutir medidas de contenção de despesas, fiscalização das contas públicas e possíveis excessos nos gastos estaduais. O presidente da Alerj, Douglas Ruas, defende as medidas para conter o avanço.
E o grande desafio dessa comissão vai ser levantar todo o arcabouço de leis que regem o funcionalismo público no Estado do Rio de Janeiro para entender como que permitiram que a despesa com pessoal crescesse o dobro do crescimento da receita durante esse período.
O colegiado será formado pelos deputados Jair Bittencourt e Alan Lopes, do PL, Bruno Dauari, da Federação União PP, Tia Lu, do Republicanos, além da deputada Célia Jordão, do PSD. O presidente também falou sobre o acompanhamento da execução orçamental do Estado.
Logo que eu assumi a presidência da Alerj, no dia 17 de abril, nós buscamos, junto com o corpo técnico da nossa casa, da nossa consultoria geral de finanças, orçamento e planejamento, buscar informações para entender por que que o Estado do Rio de Janeiro vive nesses últimos anos, os últimos três orçamentos deficitários. E a gente foi entender que a despesa cresceu mais do que a receita. Se a gente revisitar os últimos 5 anos, a nossa receita cresceu 21% e a despesa como um todo 49%. A origem do problema é o crescimento da despesa, um descompasso com o crescimento da receita.
A criação da comissão acontece ao mesmo tempo em que a Alerj inicia a discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2027. O projeto enviado pelo governo do estado prevê déficit de 13 bilhões de reais no próximo ano, além de projeções negativas para os anos seguintes. Segundo a Assembleia, o grupo também vai promover audiências públicas e reuniões com representantes dos três poderes e órgãos de controle para discutir alternativas que ajudem no equilíbrio fiscal do estado.
Muito bom dia para você que acompanha a programação da TMC. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil com o Amanhã TMC, atualizando na madrugada desta quinta-feira os principais destaques do noticiário do Brasil e do mundo, para que você não perca nenhum detalhe do que está acontecendo. Para você que está em São Paulo e Brasília, o nosso bom dia. Para você que acompanha a nossa programação em 100.1. Em Curitiba, para você que acompanha a TMC, você está sintonizado em 100.3. No Rio de Janeiro, a frequência é em 101.3. No Recife, 92.7. E em Belo Horizonte, 88.7. Muito obrigado pela sua companhia. Continue aqui ligadinho na programação da TMC, porque o Brasil inteiro já está conectado na rede TMC. Você já sabe, né? Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe. E você pode participar da nossa programação mandando a sua mensagem para o WhatsApp da TMC, que é o 11 972 21 1001, 11 prefixo de São Paulo, mas que serve para qualquer região do Brasil e do mundo, 972 21 1001. Você manda o seu comentário sobre as reportagens do programa, sua sugestão de pauta de entrevista, reportagem ou o seu bom dia para nossa equipe. Diga de onde você nos ouve e por qual meio você acompanha a programação da TMC. Se é pelo dial do seu rádio, se é pela internet em www.tmc.com.br, clicando no botão ao vivo, ou se é pelo aplicativo da TMC que você baixa aí na loja de aplicativos do seu smartphone. São várias formas de conexão que levam ao mesmo lugar, e é a sintonia na frequência da TMC. Quem escuta sabe. A Justiça do Rio de Janeiro rejeitou a ação movida pelos herdeiros de Luiz Galvão contra Baby do Brasil, Pepeu Gomes e Paulinho Boca de Cantor, ex-integrantes do grupo Novos Baianos. A família do compositor acusava os músicos de não prestar contas e deixar de repassar dinheiro por shows e pelo uso comercial da marca entre 2016 e 2022. Na decisão, o juiz entendeu que não houve provas de quebra de contrato nem de prejuízo financeiro aos herdeiros. A sentença também cita um acordo feito em 2020 entre os integrantes da banda, que autorizava o uso do nome do grupo em apresentações sem obrigação de pagamento entre eles. Ainda cabe recurso dessa decisão. A Associação Brasileira de Críticos de Cinema divulgou uma nova lista com os 100 filmes brasileiros mais importantes de todos os tempos, 10 anos após a primeira edição. A seleção reúne produções clássicas e modernas, como Cidade de Deus, Central do Brasil e Ainda Estou Aqui. Segundo a entidade, a atualização traz mais espaço para obras dirigidas por mulheres e cineastas negros, refletindo mudanças no olhar sobre o cinema nacional. A votação envolveu 180 críticos de cinema e analisou mais de 1000 produções brasileiras, entre curtas e longas metragens. Curiosamente, O Agente Secreto aparece em último, mas a nova lista não cria um ranking entre os escolhidos, e sim busca destacar os filmes que marcaram a cultura, a política e a identidade do país ao longo das décadas e em ordem cronológica. O O presidente Donald Trump dos Estados Unidos e Xi Jinping, presidente da China, discutiram nesta semana um possível corte de tarifas sobre cerca de 30 bilhões de dólares em produtos entre os dois países. A ideia é facilitar o comércio de itens considerados não sensíveis, como energia e agricultura, enquanto áreas estratégicas ligadas à segurança nacional continuam com restrições e taxas elevadas. A negociação marca uma mudança importante no discurso de Washington. Durante a visita a Pequim, o governo Trump agora tenta buscar equilíbrio comercial sem exigir que a China mude seu modelo econômico. Agora a gente fala da alta nos combustíveis. O governo anunciou uma nova medida provisória para reduzir o preço da gasolina e do diesel. A proposta prevê subsídio em tributos federais e pode gerar desconto de até 45 centavos no litro da gasolina. As informações direto de Brasília com o repórter Francisco Neto.
Com o aumento no preço dos combustíveis afetando motoristas em todo o país, o governo federal anunciou uma nova medida. A proposta prevê um subsídio para a gasolina produzida no Brasil e também para a importada de outros países. A ajuda será autorizada por meio de uma medida provisória, enquanto os valores finais ainda serão definidos pelo Ministério da Fazenda. Segundo o governo, os pagamentos serão feitos diretamente aos produtores e importadores pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Hoje, os tributos federais sobre a gasolina chegam a 89 centavos por litro, incluindo PIS, COFINS e CID. A estimativa do governo é que o programa tem um custo mensal entre 2 e 3 bilhões de reais, considerando subsídios para gasolina e diesel. Durante o anúncio, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, pediu que postos e distribuidoras deem atenção às medidas anunciadas pelo governo e acelerem o repasse da redução para os consumidores.
Mas eu quero fazer um apelo às distribuidoras e aos postos de gasolina, que eles acelerem esse processo de repasse dessas medidas tomadas pelo governo federal. Há uma absoluta dedicação do presidente da República em salvaguardar a economia nacional.
Segundo o governo, os recursos usados para bancar o programa sairão do orçamento da União.
Agora a gente vai a São Paulo falar da Câmara Municipal, onde corre uma CPI na Câmara Municipal de São Paulo, que investiga o uso irregular de moradias sociais na capital paulista. Esses imóveis, para você entender, esses imóveis que foram construídos com incentivos fiscais e urbanísticos para atender famílias de baixa renda, estariam sendo usados como hospedagens de curta duração e até como hotéis. A TMC conversou com o vereador Nabil Bonduc, que fez inúmeras denúncias sobre o desvirtuamento dessas moradias que deveriam atender a pessoas populares, né? A pessoas de baixa renda. Vamos acompanhar.
Olha, a principal irregularidade é a venda de unidades que foram incentivadas pela política de habitação de interesse social para investidores e para pessoas que não estão enquadradas na faixa de renda que era destinado para esse tipo de moradia. Isso tem levado a que muitas moradias ou sejam ocupadas por quem não seria a demanda prioritária dessa política, assim como ao aluguel dessas unidades por curta temporada, né, para turistas ou para pessoas que estão passando alguns dias na cidade de São Paulo, e que, obviamente, beneficiam os investidores, porque esse aluguel permite uma rentabilidade acima do aluguel de longa temporada ou de outro tipo de investimento que possa ser feito. Então, essa é a principal irregularidade, mas, na verdade, isso foi provocado por dois fatores, né? Em primeiro lugar, as incorporadoras que estimularam a venda para investidores através de anúncios, omitindo muitas vezes essa informação, né, que aquelas moradias não eram destinadas para esse tipo de atividade, e também da prefeitura, que desde 2017, 2018, parou de fiscalizar e fazer o acompanhamento dessa política. Então, na verdade, esses investidores, as pessoas que estão alugando as unidades, elas estão fazendo isso, de certa forma, estimulado pelas incorporadoras e sem o acompanhamento da prefeitura. Agora, tem vários outros problemas que são decorrentes desse, por exemplo, dentro de condomínios, onde você tem metade dos moradores ou um terço dos moradores que são moradores que realmente estão morando ali, e a outra metade, ou mais do que a metade, que estão alugando pela Airbnb, isso cria um conflito de regulamento dentro do condomínio, né? Porque as pessoas não querem ter pessoas entrando e saindo todo dia do prédio, né? Isso reduz a sensação de segurança, né? Porque uma pessoa que entra lá para passar uma noite, né, pode... não tem controle, né? Pode fazer qualquer coisa. E, por outro lado, a gente tem também um outro problema sério, que é muitas vezes esses condomínios são dominados pelo investidor. E o investidor impõe regras que são incompatíveis com quem mora, né? Por exemplo, elevações muito significativas dos valores dos condomínios, que afasta os moradores efetivos, né? Por exemplo, tem um condomínio que contratou um porteiro bilíngue, que só tem sentido pelo fato de ali receber aluguel temporário. Agora, tivemos alguns avanços importantes, né? Por exemplo, a Airbnb, ela foi na CPI e a gente, né, teve todo um debate com eles, e ao final eles declararam que vão retirar e já começaram a notificar, né, os chamados... quem hospeda, né, que são as pessoas que são responsáveis, né, pelo aluguel por temporada, que aquela irregularidade tem que ser sanada, e já se puseram a retirar os anúncios das unidades que foram subsidiadas, né. A Booking, né, veja bem, por isso que eu me coloquei inclusive contra, né, esse encerramento da CPI precoce, porque a Booking, ela foi intimada, iria depor na sessão de ontem, não foi depor, e, portanto, é a outra plataforma importante, né, de aluguel por curta temporada, e o que aconteceu foi que ela efetivamente acabou não sendo ouvida pela CPI, e isso é muito grave, porque é importante que as duas plataformas, pelo menos essas duas, se comprometessem a isso.
Vereador, tem até ouvintes aqui participando e perguntando como evitar que imóveis construídos com incentivos públicos acabem sendo usados, né, para aluguel de curta temporada, em vez de atender apenas as famílias de baixa renda.
Olha, a regulamentação já, o decreto do prefeito já proíbe isso, depois de muito tempo, tá certo? Só... no começo do ano passado, no meio do ano passado, quando a gente apresentou a proposta da CPI, a prefeitura fez um decreto regulamentando isso, mas é um decreto. Eu apresentei um projeto de lei que transforma esse decreto em lei, que obriga a prefeitura, em primeiro lugar, a ter um cadastro, que esse é um outro problema da CPI, que ela está se encerrando sem que a prefeitura tenha apresentado um cadastro detalhado com número, né, com endereço das unidades que foram subsidiadas, para que as plataformas e a própria prefeitura, as plataformas possam retirar esses anúncios e a prefeitura possa fiscalizar, e a Câmara e o Ministério Público, todos nós possamos fiscalizar. Então, o que precisa ser feito? Em primeiro lugar, a prefeitura tem um cadastro disso. Em segundo lugar, aprovar a lei que obriga as plataformas a retirarem, né? A Booking já se dispôs a retirar, desculpe, a Airbnb já se dispôs a retirar. A Booking, a gente não sabe. E é por isso que deveria ter sido ouvida, e como ela não foi na sessão de ontem, quando estava sendo chamada, e já tinha sido chamada antes e já tinha apresentado desculpa, ela tinha que ser intimada, e se não fosse, até levada com força policial, para que ela pudesse se comprometer também com isso. Então, essa é uma maneira de evitar o aluguel de curta temporada. Agora, o aluguel de longa temporada, de 30 meses, infelizmente, a lei, a revisão do plano diretor em 2003, autorizou isso. Ou seja, uma pessoa comprar aquela unidade para alugar por longa temporada, desde que ela alugue para uma família que está enquadrada nas faixas de renda de habitação de interesse social ou de habitação de mercado popular. Como nós entendemos que é muito difícil fazer esse controle do aluguel, a gente gostaria, eu tenho um outro projeto de lei modificando esse artigo da revisão do plano diretor de 2013, para que a gente possa corrigir esse problema de maneira definitiva, pelo menos daqui para frente. Daqui para trás também vai ser necessário aí uma força-tarefa da prefeitura, o apoio do Ministério Público, etc., para que a gente possa, e a Câmara precisa acompanhar isso. Mesmo que a CPI se encerrasse daqui a um mês, como estava previsto, seria necessário que a Câmara continuasse acompanhando essa questão, porque nós precisamos exercer o papel de fiscalização, né? Obviamente, a função principal é da prefeitura, não é da Câmara, mas a Câmara precisa fiscalizar a própria prefeitura.
O Tribunal Superior Eleitoral reforça testes de segurança e especialistas voltam a analisar a proteção das urnas eletrônicas. O repórter Murilo Hernandes tem os detalhes para a gente agora no Amanhã TMC.
O Tribunal Superior Eleitoral está na etapa de testes de segurança das urnas eletrônicas para as eleições deste ano. Pesquisadores e especialistas verificam se as sugestões feitas pela primeira fase do teste público de segurança foram aplicadas, além de avaliarem possíveis vulnerabilidades para reforçar a proteção das urnas. Na fase anterior, realizada em 2025, nenhum grupo conseguiu comprometer a integridade do sistema de votação nem quebrar o sigilo do voto. O professor da Universidade de São Paulo, Marcos Simplício, que participa desta etapa, explicou mais quais as melhorias foram feitas.
Existe uma base chamada CVE, que é uma base de vulnerabilidades em softwares gerais. E alguns dos softwares da urna usam bibliotecas que são públicas, né? Não tem por que reinventar a roda se usa uma biblioteca pública. E alguns desses tinham CVEs associados. Então tinha uma vulnerabilidade identificada na literatura associada. O que dá para fazer com eles? O que a gente analisou é, bom, não tem uma exploração possível dentro do cenário de votação. Mas é bom fazer uma atualização, por exemplo, que remova essa... que pega uma versão que não tenha essa vulnerabilidade, se tiver uma nova versão que não tenha essa vulnerabilidade.
Entretanto, alguns testes foram refeitos por recomendação técnica da Comissão Avaliadora do TSE. O objetivo, segundo a Justiça Eleitoral, é aumentar a transparência e garantir mais segurança durante o exercício do voto.
E após o anúncio do fim da taxa das blusinhas pelo governo federal, as compras internacionais voltaram ao centro do debate econômico. Para analisar os efeitos dessa decisão no mercado digital e no dia a dia dos brasileiros, a TMC conversou com o diretor executivo da Amobitec, a Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, o André Porto. Vamos acompanhar essa conversa.
Passado 2 anos da implementação da conhecida taxa das blusinhas, né? O que é a taxa das blusinhas? É o imposto de importação sobre compras por pessoas físicas em valor até $50. É disso que a gente está falando. A gente consegue avaliar os impactos. E o que a gente vê, o que os dados têm mostrado, é que os impactos são extremamente negativos do ponto de vista de uma política pública que atinge principalmente a população de baixa renda, e que não gerou a contrapartida esperada pelo governo. Ou seja, não houve aumento, não é possível correlacionar o implemento da taxa das blusinhas com aumento do nível de emprego, aumento de renda nos setores supostamente protegidos. Então, a gente vê de maneira bastante positiva a revogação da taxa das blusinhas por parte do governo brasileiro. O fato é que, quando a taxa das blusinhas foi implementada, houve uma redução no consumo, e é o consumo de população de baixa renda, é o consumo de mercadorias que tem um ticket médio de até, então, um consumo de valores, quantidade, às vezes parece demais, os valores são bastante baixos. Então, você possibilitar que a população tenha acesso a esse tipo de produto, acesso a um produto que é mais acessível do ponto de vista de custo, ele é bastante importante, porque, mais uma vez, quando a gente vê os estudos, o que os dados têm mostrado é que, ao invés de ampliar esse mercado a partir da implementação da taxa das blusinhas, o setor nacional ele aumentou os valores dos produtos em níveis, inclusive, superiores aos patamares oficiais de inflação. Então, a população ela se viu impossibilitada de acessar esse produto por meio das plataformas e dentro do mercado nacional ela tinha um produto inclusive mais caro. Então, acho que agora ela consegue acessar esse produto a um valor mais acessível. Por isso que a gente afirma que o grande beneficiado pela revogação da taxa das blusinhas é o consumidor brasileiro. É ele que tinha sido prejudicado, o consumidor, ao fim e ao cabo, o consumidor que paga por qualquer tributo, e a partir do momento que a gente reduz esse tributo, o grande beneficiado é o consumidor. Legítimo toda a discussão sobre a competitividade da indústria nacional. O que a gente tem buscado mostrar é que a competitividade da indústria não vai ser alcançada taxando esse consumidor, taxando essas compras realizadas por pessoas físicas em valores até $50 em um programa que é um programa, inclusive, que traz bastante conformidade ao setor de comércio internacional, que é o programa Remessa Conforme. Não é por aí que a gente vai atingir competitividade, então acho que a gente tem que buscar outros meios. Então, por isso que, volto no ponto inicial, o consumidor é o grande beneficiado. Até o consumidor da classe C, D e E é o mais atingido, o consumidor da classe A e B, muitas vezes ele viaja para o exterior, ele volta do exterior com uma isenção de dólares, coisa que o consumidor da classe C, D e E não é a realidade dele. Então, é exatamente disso que se trata. Acho que agora a medida provisória encaminhada ao Congresso Nacional, o nosso interesse enquanto setor, enquanto associação, é qualificar o debate, é trazer dados, trazer informações, entender se realmente há 2 anos da implementação dessa medida, ela trouxe efeitos positivos, negativos.